Fala galera do Animesphere, aqui é o Álvaro. E hoje vocês devem estar estranhando que tá um pouco estranho o host, né? O Jorge teve uns probleminhas, aí a gente tomou conta da bagaça toda aqui. Hoje eu tô aqui com a Artemis, com o Dan e com o Jeff. A gente veio só fazer a nossa leitura de e-mails.
A gente tomou conta do podcast.
É a derrubada da Bastilha.
E hoje, sem muita enrolação, a gente vai ler os e-mails do pessoal que mandou pra gente, os comentários do site. Então, eu vou ler aqui o comentário referente ao episódio 66, especial de 2 anos, do Pensador Louco. Caros animesféricos, foi um prazer imenso poder participar dessa parte dessa história tão épica. Peço imenso perdão pela minha incapacidade de pronunciar os nomes em japonês corretamente, mas aos trancos e barrancos me senti honrado de haver sido? Tá certo isso?
Tá certo.
Eu nunca ouvi esse haver sido.
Haver sido escolhido
para o papel de narrador. Bilhões de obrigados, sucessos eternos a vocês e espero muitos, muitos mais aniversários ainda. Abração a todos. PS, a propósito, achei a trilha sonora muito legal. Cara, a gente é que agradece mais uma vez por você ter participado desse episódio. Você meio que gravou quase que correndo, né? Isso aí. Foi legal pra caramba, cara. Obrigado de novo.
Anime 68 Especial Cavaleiro do Zodíaco Parte 2. Arco Asgard de Blue Warriors. O comentário de Team Blue do Machine Cast. Parabéns pelo cast, pessoal. Não comento muito, mas acreditem. Ouço a maioria dos episódios. Grande abraço. Muito obrigado pelo comentário.
E para de ser esse ouvinte.
E continue
ninja.
Ouvindo.
Mande mais e-mails pra gente.
Mais um ouvinte ninja lurker. Mas ouvintes ninja são importantes.
Sim, são
legais esses ouvintes ninja. De vez em quando eles comentam algumas coisas.
Não abandone o seu jeito ninja de ser, mas comente mais. Queremos te ouvir.
Next,
então eu vou ler aqui então. É, referente ao episódio 69, Sexualidade nos Animes. É, o comentário da Luna Nova, que diz aqui, adorei o pod, falou yaoi, meu tipo predileto de putaria. Risos, risos, risos.
Não.
É isso aí, valeu, né? Continue.
Continue, obrigado. Putaria é o que todos gostam, né?
É. Assim esperamos.
Quem não gosta?
É uma das profissões mais velhas do mundo, né?
Não, a putaria é consequência, não a profissão.
Ah, sim. Sim, também.
É. Mas seguindo, Jeff.
Abstenho-me de comentários.
Jeff, lê aí pra gente o e-mail do Thiago. E-mail não, comentário do Thiago.
Beleza. Eu vou ler o comentário do Thiago Ramos Melo. Salve, povo animado do Anime Expert. Belo cast explicando direitinho como é cada tipo de putaria que os japoneses fazem com os animes, mangás e etc. Não se sabem se vão criar mais para bugar nossas mentes e, claro, eles sentirem mais prazer. Eu acho.
Ah, não sei.
Acho que todo mundo é puro no mundo. Mas em certos momentos da vida, no momento mais íntimo e mais privado, chega o momento de descobrir coisas. E quando chegamos a ver esses estilos, claro que a nossa mente trava. É... Concordo que tem muita coisa que buga.
Claro, tem tantos tentáculos desse jeito.
Há controvérsias controvérsias.
Você não entende.
Me abstenho de comentários.
Não, por favor, comente.
E fica perguntando o porquê disso. Oh, God, why? Acho que mesmo o hentai tem uma gama de variedades e estilos que, entre aspas, fascinam os mais fanáticos. Os outros gêneros são mais comuns até nas temporadas atuais e criam mais adeptos para consumir esse tipo de mídia. Principalmente os yuri, e yaoi. Bem, parabéns pela aula de educação sexual e, principalmente para o Manauara Olavo, do TambaCast, mostrando seus dotes de sapiência para o cast. Até a próxima. Bom, Thiago, obrigado pelo comentário. Foi um comentário bem longo. E é exatamente isso, né? São estilos que é aquele que você assiste de porta trancada quando tá todo mundo dormindo em casa, né? Porque pra você explicar pra sua mãe...
Ou no banheiro.
Você explicar pra sua mãe o que, que é aquele monte de tentáculos e depois chega dois homens e começa a fazer a mesma coisa é...
É desenho, mãe, é desenho.
É desenho.
E ao comentário do Bruno Aldi do podcast Los Chicos em relação à a notícia de que Haikyuu comemora 15 anos com a capa na Jump. Eu sou fã demais de animes de esporte e Haikyuu está entre os meus favoritos. No aguardo de um cast só sobre animes de esporte. Desculpe se já tiver feito, mas quis ir pedando aqui. Olha, muito obrigada pelo comentário, Bruno. A gente tem anime de esporte, é uma coisa bem interessante. Eu confesso que é um tipo de anime. Um tipo, não necessariamente um tipo, mas um.
Um estilo,
se é isso um que estilo. Pode falar,
é,
né?
Um estilo, né?
Um estilo que eu não dava muita atenção. É, um segmento, né? Que eu, particularmente.
Em japonês eles chamam de Spokon, né?
Eu particularmente não dava muita importância, como o Dan comentou, né, aos Spokon, mas mesmo porque o único que eu tive acesso antes de dessa enxurrada que tem aqui agora não tinha me chamado a atenção, e Haikyuu está num dos meus favoritos, então pode esperar que vai ter coisa sobre de Spokon aqui.
E se você quiser uma sugestão, Bruno, tem Major, que é um de beisebol muito bom.
Eu confesso que tipo, eu não sou tão fã assim, de animes de esporte. Acho que o único que eu assisti foi o Super Campeões mesmo, que é o Capitão Tsubasa.
Eu acho que a minha ressalva com relação aos Spokon era justamente por causa do Tsubasa, que no Brasil ficou conhecido como Super Campeões, né?
Que isso, gente? Que isso? Slam Dunk, cara, puxa vida.
Eu tive acesso a Slam Dunk depois, mas assim.
É muito bom o Slam Dunk.
Me atraía muito.
O Slam Dunk
mas
chegou numa época.
Mas aí entrou o Slam Dunk, entrou o Kuroko no Basque, entrou
Prince
o Haikyuu, aí eu fiquei feliz da vida, gostei da história e perdi um pouco desse pré-conceitinho que eu tinha.
Prince of Tennis também tem.
Nossa,
Radimenu e Yuamushi, Pedaro, tem vários agora.
Só tinham poucos, né? Quando eu era criança pequena lá em Barbacena, né? Tô brincando. Mas então, eu tinha acesso a poucos, então era ou era Tsubasa, né, que era Super Campeões, ou Prince of Tennis, que não me chamaram muita atenção, assim, mas então... Muito obrigada pelo seu comentário.
E aí, negada? Eu não poderia deixar de participar, né? Vai citar Spokon? Então vamos citar pelo menos o Yuri on Ice, né? Patinação no gelo. Pode continuar ouvindo aí a leitura de e-mails.
Então, e seguindo aqui, eu vou ler um e-mail de um certo cara chamado Dan Endo, sabe? No episódio 70, sobre Akira.
Ah, ninguém conhece esse ninguém cara? Esse cara é meio desaparecido, né, não?
Eu nunca ouvi falar desse mano.
Mas precisa ler isso aqui? Pula, não precisa, cara.
Ah, não, precisa. Claro que precisa. vamos lá. Foi muito legal participar desse episódio.
O que o Endo-san falou aí, ó. Não, porque tem que falar Endo-san, porque o cara, eu acho que é o cara que mora no Japão, não é não?
Ah, sim, ele mora no Japão, né? A gente não conhece, cara, então, por favor, entre em contato com a gente. Não. Ah, vamos ver. Então, foi muito legal participar desse episódio. Queria ter falado muito mais coisas, mas se fosse falar de tudo, ia ficar um episódio gigante. Pô, cara, verdade, você deveria ter falado muito mais. Mas recomendo. Aqui, ó, mas recomendo.
O jovem ia me matar.
Não, a gente não pode. A gente não pode, né? Vocês vão dar carta branca pra mim poder falar. A gente não vai parar.
Por favor, o Jorge vai matar nós dois.
Vai nada. Mas recomendo a todos.
Ele se arrepende
que assistam
de ter chamado a gente.
Exato, olha lá. Recomendo a todos que assistam essa obra-prima da animação japonesa. Um abraço a todos. Ô Dan, valeu, cara.
Obrigado.
De nada.
Quase
de nada.
Conversa com você, então é muito bom.
Qual foi a sensação de escutar ao vivo um e-mail que você mandou? Você
já pode aproveitar e falar um pouco dessa nova fase que tá entrando no Animesphere, que graças a você, vocês três, né, aqui, ó, os três estão estreando, né?
Pois é.
Não, mas foi muito legal, porque a gente juntou uma galera muito, muito gabaritada, né, para falar sobre as animações japonesas e mangás e coisas afins, né, cara? E o pessoal, eu acho que tá curtindo. Espero, né?
Cara, ó, pelo
assim
menos
a gente
tá curtindo bastante gravar. Vocês três deram um puta de um fôlego novo pro cast, né? A gente tá, né? Tem muita coisa que nos bastidores aí, para quem não sabe, tá, vai vir muita coisa nova por aí, né?
Sim.
Tá vindo muita ideia de programa novo, muitos quadros novos vão ter por aí. A gente, e, cara, tá legal pra caramba essa nova fase. Pelo menos a gente tá gostando bastante.
É, o Animesphere 2.0 agora.
2.0.
Já aproveitando, Dan, lê aí esse comentário do...
Esse Anderson comentou de novo, meu.
Não, não.
Ainda bem que ele gosta da gente.
É aqui da... Da Mikashi.
Da Mikashi Tamar?
Pô, não é a Mikashi Sama, é o Mikashi Sama. Paulo Gato!
Então, aqui sobre o episódio 71, especial Vida no Japão, parte 1, o comentário do Mikashi Sama, é que ele diz: olá, galera do Animesphere, tudo bem com vocês? Passei rapidinho para parabenizá-los pelo episódio. Sou um apreciador da cultura japonesa. Ava Xerox Holmes. E foi deveras proveitoso conhecer mais do país através do relato de um morador, que no caso sou eu, né? Já tinha noção... Já tinha uma noção do aspecto protecionista e um tanto fechado do povo japonês. Brasileiro tem má fama mundo afora, o que já ajuda. Bom, há controvérsias, mas tudo bem. Continuando aqui, só vale lembrar que uma sociedade pautada tão fortemente na honra pode mostrar-se impiedosa em sua cobrança. Vide os casos de suicídio. Mas enfim, até que é um preço justo a se pagar pelo progresso. Termino com uma frase do Ishida Mitsunari: se o individual trabalhar em prol do coletivo e o coletivo em prol do individual, o país irá prosperar. Abraços. Bom, muito obrigado, Mikasa-sama, pelo seu comentário aqui. E realmente, o Japão é um país muito estranho e aqui realmente como é que eu vou dizer? O pessoal é muito fechado e muito, muito rígido em muitas coisas aqui.
A verdade é que nem o japonês entende o Japão.
Imagina um brasileiro tentando entender o Japão. Eu passo meio abertado aqui de vez em quando.
Ah, mas você tá acostumado já, né, cara? Já tá aí há tanto tempo que acaba. Você acaba se. Você já faz parte da cultura, assim,
cultura,
né? Você já assimilou muita coisa, né, cara?
É, assimilei, mas olha, bicho, mas tem certas coisas que me deixam chocado. Olha aí, Artemis, leia o do Pensador Louco de novo aqui, ó.
Vamos ao próximo e-mail aqui do Pensador Louco em relação, eu acho que ao mesmo episódio,
Isso.
Né? Olá, desculpem a demora em comentar, mas a minha lista está sempre defasada em frente a todos os caixas que estão lançados. Estou aqui para remediar o fato. Dito isso, esse episódio ficou simplesmente perfeito e mal posso esperar para ouvir mais. Anime Sphere sempre foi uma excelência em termos de animes, mas contar com a presença yakuzica de Dan Endo deu um novo ar de solenidade ao conteúdo do episódio. O Oriente, de forma geral, sempre foi uma região misteriosa no planeta. Ainda hoje, com toda a tecnologia de comunicação que temos à disposição, e que só usamos para trocar memes e o consideramos assim o Facebook, o consideramos assim, dentro dele, o Japão. Um lugar mágico do qual temos apenas frangalhos de informações trazidas pelas formas de mira, a honra ancestral representada no cinema, os poderes e histórias épicas nos mangás, os monstros gigantes e robôs na TV e, é claro, tentáculos. Esse episódio tratou de explicar um pouco mais esse reino mágico misterioso e, por isso, sou eternamente fã de vocês. Que venham mais. Abração a todos. Pois é, pensador. Eu acho que a gente tenta desfazer um pouquinho dos pré-conceitos que a gente tem a cada episódio, né? A gente aprende. Eu acho que foi Robespierre que falou, não me lembro agora. Só sei que de nada sei, entendeu? Então é legal a gente aprender cada vez um pouco mais.
Esse não foi só pra...
Não sei se foi Sócrates.
Acho que foi só.
Então tá.
Um dos dois.
Um dos dois. Alguém, eu não lembro quem foi. Foi um pensador.
Foi um grego. Foi um grego.
Então, eu só sei. Foi um grego, né? Eu só sei que de nada sei, né? Então, cada vez que a gente expande o nosso horizonte, a gente consegue aprender um pouquinho mais e interpretar um pouquinho mais, um pouquinho além dos robôs gigantes e dos tentáculos, né? Não é mesmo?
Ainda bem que eu moro aqui, né? Por isso que eu posso falar muita coisa daqui, né?
Pois é.
Ajuda bastante, né?
Ajuda.
Com certeza.
Muito obrigado. Ah, e comentem mais, deixem suas impressões também. Falem o que vocês gostaram.
E agora?
Eu achei que você tava falando.
E agora? E agora eu vou ler o e-mail do Fábio Masamitsu Murakami.
É, mais conhecido como Murakami nos círculos sociais.
Na podosfera.
Nos círculos podosféricos.
Ninguém chama ele de Fábio, Masamitsu. Fábio Masamitsu. Todo mundo chama ele de Murakami.
Eu fui descobrir que o nome do Murakami é Fábio agora.
Então desculpe, Fábio Masamitsu, por se chamar de Fábio Masamitsu. Parabéns, senhores. Abordagem simples e bem resumida dos acontecimentos e curiosidades. Dan soube muito bem representar o que eu vejo e sinto aqui. Só para acrescentar mais algumas curiosidades, como moro em uma região montanhosa, aqui se neva muito. Já peguei frio de menos 20 graus.
Nossa senhora.
Algumas ruas de algumas cidades usam águas termais, onsen, para que não acumule neve nem gelo. Os relógios de energia e água sempre estão a mais de 1,5 metros do chão. Tem casas que já possuem uma segunda entrada no segundo andar. Vou ver se consigo tirar uma foto. Apesar que nos últimos anos tem nevado pouco. O preconceito, na sua maior parte, vem das pessoas de meia idade. Isso ele já está falando de um outro assunto, né? Por muitas vezes, são micro preconceitos dando aquela alfinetada discreta. O famoso tapa com luva de pelica, né? Isso, para mim, é um dos piores jeitos por você não poder mandar o cara a PQP. Entre outras coisas que vocês abordaram, poderia escrever mais, porém o comentário está ficando gigante. Não se preocupe com o tamanho dos comentários, gostamos sempre de aprender com vocês, ouvintes. Uma última coisa... Isso. Uma última coisa, Mikashi-sama. Você está certíssima. Certíssimo. Sobre a cobrança que se tem sobre cada indivíduo, e isso pode se ver em vários mangás e animes, podendo trazer uma boa discussão sobre o assunto. Continuem com esse belíssimo trabalho e até a próxima. Abraços e sayonara!
Valeu, Murakami, pelo comentário.
Murakami, a gente te aguarda pra gravar um cast com você também, cara, né? Você tá devendo.
Você está no nosso Death Note, né?
Não!
É que vocês não sabem que no Japão a gente trabalha igual maluco, 12 horas por dia, 6 dias por semana, e de vez em quando 7 dias por semana. É uma coisa de louco aqui. Imagina. Por isso que ele deve estar sem tempo.
Rataraco.
Bom, galera, eu vou ler aqui o comentário do Thiago Ramos Melo, sobre ainda o episódio de vida no Japão. Aí, sobre a nossa entrevista com o Dan, praticamente, né?
Caramba, mas teve comentário pra caramba nesse episódio, né?
Que olha coisa, aí, Dan. Que
coisa bizarra.
Estranho pra caramba. São seus fãs.
Não, mas eu achei bizarro isso. Por que, que o pessoal achou?
Já tá preparado pra andar com caneta, Dan, pra poder assinar as coisas?
Não, eu tô preparado porque, por exemplo, provavelmente vai ter uma parte 2 e uma parte 3 no futuramente.
Vai ter muito mais, hein?
Ixi, mano. Vai ter que andar de caneta agora, hein, Dan?
Já podemos chamá-los de Danete?
Traçalite!
Ah. É, Danetes, Olavetes, Bolsonaretes, né? Oh, esse tipo de coisa, né?
Iniciativa pra Salit.
Não me coloque no mesmo balaio, pelo amor de Deus.
Bom, vamos lá.
Não, please.
Deixa eu ler aqui o comentário do Thiago. Fala, povo do Oeste. Parabéns pelo cast falando um pouco da vida do Dan. Dan, falando um pouco da vida de você, Dan. Parecendo quase uma entrevista com uma estrela. Só que não, claro que não, cara. Uma puta estrela,
claro
isso,
não,
tá,
cara,
vendo?
Que isso?
Ô, louco.
Não, é, não parece, é uma entrevista
com uma
estrela. Você tá achando?
Foi uma entrevista. Que é isso?
É o nosso correspondente internacional, como assim?
Olha lá. É? Mostrando um pouco de como é a vida lá. Mostrando um pouco de como é a vida lá do outro lado. Tendo suas diferenças e suas histórias de vida. Esperamos que tenha muito mais histórias e informações sobre o Japão, pois esse podcast merece ter e apoiamos esse projeto. Quem dera fosse uma conversa no Telegram. Caralho, tá difícil agora. Pera aí, deixa eu voltar aqui.
Quem dera fosse uma conversa lá no Telegram.
Surgiu. Tem alguma coisa errada aí, tudo bem.
Tem alguma coisa errada aqui. Eu acho que...
algo de errado não está certo.
Algo de errado não está certo. Vamos lá. Sucesso a todos e até a próxima. Cara, pode ter certeza que vai ter muito, muito mais. A gente vai usar muito Dan ainda.
E hoje à noite se prepare. Eu vou lhe usar.
Ai, meu Deus.
Dan,
você está pronto para ser usado e abusado, Dan? Se prepare que eu vou lhe usar.
Ih! Eles não sabem o que que eles... Eles não sabem o que que eles atraíram quando aceitaram a gente, Dan. Oh.
Ah, a gente... Então...
Obrigado às pessoas que deixaram curtidos no Twitter. Em especial, Renan Cirilo Alves, @CRCirilo, o Pensador Louco. Valeu, pessoal!
Então, falando um pouquinho também, só indicar que o Jorge participou lá do pessoal do, com o pessoal do podcast sobre no PDC 42, que é o sobre o Ghost in the Shell. Quem quiser, dá uma curtida lá, o link vai estar aqui embaixo junto, né? Ajuda eles também, cara. O pessoal tá sempre aqui junto com a gente. E ele participou, o Jorge também participou. O Jorge tá fominha, hein? Olha, tá participando de tudo, hein? Ele participou de um episódio lá do Paranerd, lá do Nerdmaster, falando que ele recomenda o Animesphere. É um quadro que o Paranerd já tem lá, falando sobre. Ele recomenda, né?
Não, ele participou de uma Cinecast, Desenhos Animados, terceira temporada.
Pessoal, só pra explicar pra vocês, eu participei meio que indiretamente desse episódio citado pelo Dan lá no MachineCast. Por quê? Eu fiz a vírgula virtual dizendo que desenho é desenho e anime é anime. Só pra aquela questão da zoeira, né? Sabe como é? Então, pau no gato!
E só falar também, mandar um abraço pro pessoal do Dudes lá que curtiu a gente, a Tato do PQPcast que também curtiu e ajudou bastante a gente com o Pode Procura aí, que ela que criou, né?
A Tata é responsável por estar aqui. Sim, ha, ha, ha.
A Tata foi. Aí, ó. Olha o resultado. Tá aí.
O resultado da Tata.
Né? O Airshu também, ótimo, que sempre tá curtindo lá no Twitter. Aí, mas o pessoal que sempre curte.
E também tem o pessoal do podcast Maravilha Beto.
Alberto.
@ Maravilha News. Pra quem de vez em quando o Jorge escreve umas resenhas de anime, que citou a gente quando tava falando sobre. Na entrevista que a gente fez com um grande papa do pop, como eu chamo ele, o Marcelo Del Greco, né?
E foi nosso episódio 46.
Sim. Ah, e só falar também do pessoal novo aí que tá seguindo a gente, que é a Chibi Martins, a Carol, que é a Senhora do Mal. O SP Lucas, SPK Lucas, o @LuizJuvino741, que cita toda sexta-feira, cita a gente no Podcast Friday. A @ Maravilha News, que a gente já citou lá em cima. O Filmante, que também sempre cita a gente. O Olhar Receptor. Outro que sempre cita a gente no Twitter é o Ouvindo Podcast. A Jéssica Ocioli. A Isa. Ih, Jesus.
Isaac.
Isaac Oliveira 1. E William Mackens. Eles tweetaram dizendo que estavam ouvindo o episódio 70, o episódio da Kida, né, gente? Muito obrigada, gente.
Obrigado mesmo. E agora a gente chegou na nossa parte.
Vamos aos e-mails, vamos aos
e-mails. Demorou, mas chegou.
Chegamos nos e-mails?
Então, começando aqui nossos e-mails, esse foi recebido em 26 de abril, da nossa ouvinte Reglaé. O assunto é o Animesphere 59 Yuri on Ice. Olá, meu nome é Reglaé, tenho 31 anos, sou desenvolvedora de jogos e moro em Serra, Espírito Santo. Este é o primeiro episódio deste podcast que achei o link pelo podcast Chorume. Gostei que vocês realmente sacam bastante do anime em questão, e enquanto ouvia, eu ia relembrando deste anime que gostei tanto. Vocês falaram que o anime está com status de finalizado, mas poderiam ter comentado que a chance de segunda temporada é bem forte, já que tem muitos pontos em aberto na história. Tem uma crítica que espero que seja construtiva. Nós sempre adoramos as críticas porque é através delas que buscamos a perfeição. Vocês sacam muito do conteúdo. Está bem pautado que é um podcast que acompanha bem o enredo do tema abordado. O que me incomodou muito foi a falta de edição do podcast e a qualidade do áudio. Em muitos momentos, principalmente nos momentos que a Bruna falava, tinha muitos... E até alguns momentos de silêncio que quebravam completamente o ritmo do podcast. E também a qualidade do som. O microfone do Jorge estava um pouco melhor do que o da Bruna, mas estava bem baixo. E já o microfone da Bruna parecia que ela estava falando de dentro de um aquário. Acho que se desse essa polida na hora de editar o áudio, a qualidade final do podcast ficaria bem mais profissional e agradável de ouvir. Continuem o bom trabalho. Bom, muito obrigado, Reglaé. Obrigado pela notícia que a segunda temporada pode estar por vir, né? E quanto à relação à edição e alguns probleminhas técnicos, nossos técnicos de edição entrarão em contato.
Uhum. E estão cortando os pulsos agora, nesse exato momento.
Bom, pessoal, um parecer em cima desse e-mail que a Iglaé mandou pra gente. Primeiro de tudo, eu agradeço o e-mail você ter mandado. E também eu digo a você que nesse episódio em específico, realmente eu tive dificuldades para fazer a limpeza do áudio. Não saiu do jeito que eu gostaria. Só que eu também melhorei bastante do episódio 59 pra cá. Se você percebeu um pouco agora, Iglaé, os episódios estão bem melhor editados a partir deste momento. Então, espero que um dia você volte a comentar com a gente pra poder trazer aquela informação de que a gente melhorou ou se a gente tem alguma coisa a mais a melhorar. Pau no gato, pessoal!
Maldade.
Vamos ao próximo e-mail, que é o e-mail do mal. Fala, galera dos tentáculos e das putarias japonesas. Porque, amiguinhos, foi nesse episódio que aprendemos onde o samurai guarda a espada e o Batman tira escudo. Aqui é o do mal, e como gostaria de ter participado desse distinto podcast para a família brasileira. Vocês são fodas. Um beijo na bunda de cada um. Só pra falar que contribuí em alguma coisa com esse e-mail, fica aí umas dicas de conteúdo educativo. Alice in the Sexland, Dragon River, Bible Black. Vocês falaram, mas vale muito a pena. Achei que ia lembrar de mais títulos, mas beleza, o que interessa é o nome das paradas mesmo. Então, um grande aceno de longe só pra nos segurar nessas mãos meladas e peludas. Olha, minha mão não é nem melada e nem peluda, ela é muito bonitinha, tá?
E eu faço as unhas todo dia, tá bom?
E olha, eu não gostei da ideia do beijo na bunda pra mim. Meu marido ficou, fez cara feia.
Então, do seu vale um beijinho do lado, se dá na bochecha.
Um beijo na bochecha é melhor, é. Beijo na bochecha é melhor. Desculpa toda a brincadeira, mas é assim. Bom, muito obrigado pelo comentário, do mal. É só pra já ter comentado e dar já.
E do mal, assim, e do mal, por favor, volte, retorne.
Volte! Não,
retorne.
Não vá para a luz, cara. Volte, a gente precisa de você.
Retorne, meu caro. Retorne, meu caro, por favor. Vamos continuar aqui o e-mail do Luiz Jovino. Assunto, bom, sobre as edições 30, 49 e 50, os episódios... Aqui ele diz: olá, Jorge e todo o pessoal do AnimeSphere. Esse é o meu primeiro e-mail enviado a vocês.
Olha que honra, estamos te desvirginando.
Seja muito bem-vindo, então. Bem, eu ouvi algumas edições e escolhi as que achei mais legais para falar um pouco sobre elas. Bem, começando pela edição 30 sobre Pokémon Parte 1, fase clássica, foi... um cast incrível e nostálgico relembrar as aventuras de Ash, Misty e Brock pela região de Kanto, sempre caindo nas armadilhas de Jesse. James e Mi... Putz, como é que lê isso aqui agora?
Miau.
Miau?
É o Miau.
Eu não assisto Pokémon, então eu não sei, cara. Tudo bem, Miau. Certo. Miau. Membros da equipe Rocket. Bem, de ouvir esse canal incrível, agora estou ansioso à espera da parte 2 em diante. Passando para a edição 49, sobre garotas fortes e poderosas dos animes, também foi uma edição muito fantástica. As meninas convidadas mandaram muito bem nessa edição ao lembrarem de muitas heroínas dos animes.
Tomei tanta patada no podcast. foi realmente foi inesquecível. Tomei tanta patada, cara.
É, você está com hematomas até hoje.
Você gosta de patadas? Eu posso distribuir várias delas.
Bom, e terminando aqui, ele diz: eu gosto muito de animes shonen, mas amo muito o shoujo. Então, esse cast, para mim, essa edição... Vixe, caramba, me perdi aqui. Essa edição foi uma das melhores que já ouvi. Agora, passando para a edição 50, sobre o incrível Akira Toriyama, e como não gostar desse cara? Afinal, ele criou uma obra que vem encantando gerações. É claro que estou falando de Dragon Ball. É, quem não ouviu falar em Akira Toriyama e não lembra de Dragon Ball, né? Que já está no ar novamente fazendo sucesso com Dragon Ball Super. Não!
O Dan que o diga. O Dan que o diga, né, Dan?
Não!
Né, Dan?
Não!
Há controvérsias, né, Dan?
Não, há controvérsias.
Não, o Dan tá 20 anos no Japão e 20 anos ele só escuta Dragon Ball. A gente teve uma pausa aqui, né?
A gente teve que respirar, né?
A gente teve uma respirada, coitado do Dan, não teve respirada, não.
Tô saturado de Dragon Ball já.
E vai ter que aguentar o Goku nas Olimpíadas, né?
Não,
God! No, God, please, no! 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 No!
Mas tudo bem.
Se bem que eu acho até muito mais legal o Goku nas Olimpíadas do que aqui, do que... Eu nem lembro qual era o mascote das Olimpíadas.
Daqui?
Fuleco.
Era o Fuleco.
Não, o Fuleco era da Copa.
Não, o Fuleco era da Copa.
Sim, cara.
Era Matheus e...
Matheus?
Era, não. Não,
tá
era Vinícius.
É tão significante que a gente não lembra.
Era dos poetas.
Olha,
era Vinícius.
Prefiro o Goku.
Yeah, baby! Yeah.
Por causa do Vinícius de Moraes.
Nossa senhora.
Tá bom, deixa eu terminar de ler o e-mail dele. Deixa eu terminar. Então, ele falando aqui que está fazendo sucesso novamente com Dragon Ball Super. Sem esquecer de falar do seu legado nos design de personagens em games de sucesso como Chrono Trigger e Dragon Quest, entre outros. Bem, aqui me finalizo esse e-mail dando meus parabéns a vocês pelo excelente podcast que produzem. Um forte abraço a todos.
Cara, valeu. Esperamos que você continue gostando da gente depois desse
e-mail. E por favor, não me odeie, tá? Porque eu já não aguento mais Dragon Ball. Isso aí é uma coisa pessoal minha. Não falo pela equipe.
Não. Fora o hate do Dan. Mas continua.
Uai, mas ele tem um hate tão tranquilo, gente. Não, ele tranquilo. Só não aguenta mais. Só
isso. Isso é básico. Entendam, se coloque no lugar dele. Um lugar onde você só fala disso, né? Isso e uma hora encheu o saco.
Imagina, 20 anos. 20 anos.
É muito
A gente respirou, velho. A gente respirou. A gente teve um bom tempo que não se fala de Dragon Ball, né?
Né?
Nossa, era quando tinha
filme que saía nos cinemas e olha lá.
Seguindo aqui então com o e-mail do Natanael Amorim sobre o episódio 71, mais uma vez do Japão. E aí, naruteiros do meu Kokoro? É, tá, do Kokoro.
Kokoro. É coração. Kokoro.
Coração.
Okay. Tudo bem com vocês? Aqui é o Natanael, o vosso ouvinte das Terras Selvagens de Moçambique, e vim comentar um pouco sobre o episódio 71. Primeiramente, queria... O quê? É, ele é lá de Moçambique, cara.
Olha que legal, internacional, cara.
Internacional.
Temos ouvintes internacionais, tá vendo?
A nossa conexão...
Moçambique aí, nosso país lusófono.
A nossa conexão é Moçambique, Japão e Brasil, né? Só isso.
É.
Precisa... Tem mais ouvintes de fora do Brasil? Por favor, mande pra gente saber de vocês, né?
Uhum, sim. Claro.
Sim, sim, mandem.
Olha lá, primeiramente queria parabenizar os envolvidos. Os episódios sempre são de ótima qualidade. Porém, o convidado deste foi bem interessante por ser alguém que tem conhecimento de causa em relação à cultura nipônica. Foi muito bom ouvir as experiências do Dan em relação a morar no Japão. Ser um estrangeiro no Japão, diferenças culturais e outras curiosidades desse povo que gostamos tanto e que influenciam tanto nos conteúdos que consumimos. Verdade, né? A gente consome coisa japonesa desde pequeno. Pelo menos eu.
Sim.
Uai.
Vídeo bonequinho tem povo, do Cavaleiros do Zodíaco.
Né?
E tem gente que é louco o suficiente pra ir, na, pra ir estudar língua na faculdade, né?
Ah, né?
Tipo,
E eu consumia muito mais, porque desde pequeno eu vivia comendo comida japonesa, desde que era criança.
Aí. Então, seguindo aqui, ele fala que ele achou muito intrigante a parte que falou da visão estereotipada que os japoneses têm. Aqui em Moçambique é bem comum isso. Eu fiquei surpreso que quase que lá também seja assim. Quando eu cheguei aqui, as pessoas só me perguntavam sobre futebol, artistas de novela e criminalidade. A visão deles sobre o Brasil era totalmente distorcida. Sempre tentava desmistificar essas ideias, mostrando a realidade e explicando que as coisas mostradas na mídia não refletem exatamente o que acontecia no Brasil. E quando viaja...
É, infelizmente... desculpa.
Não.
É, infelizmente isso é uma constante, né? É. Fora do Brasil, né? A impressão que o que a mídia passa lá fora é completamente dispare da realidade que a gente vive. Mas eu acho que acaba sendo igual quando compara com outros países também, né? É uma coisa é você ver na televisão, a outra é você conhecer o país sendo turista, e a outra é você morar no lugar, né?
Sim.
Então, né? Eu acho que acaba sendo, infelizmente, acaba sendo comum, né, Natanael? É. Eu já ouvi bastante disso também quando estive fora do país e também... Quando recebia pessoas de outros países aqui no Brasil que vinham em busca de procurar, né, algumas coisas que eles tinham como pré-conceitos, né, do que se tinha aqui. É chocante de se ter contato mesmo.
É incrível.
Peraí, vocês estão falando Natanael?
É
o Nathan, porra.
Uhum.
Sim.
Lá do grupo, caramba, uhum. agora que caiu a ficha, desculpa aí, Nathan. Foi mal.
Só cumprimentando.
É a minha insônia que me deixa lerdo.
Ah, relaxa, cara. É incrível, porque tem lugares, tipo, tem lugares pra fora do Brasil ainda que o povo acha que aqui é tudo mato, né, cara? Tem gente que acha que aqui ainda é selva. O povo anda com...
Sim.
Selva, futebol,
samba... Tem gente que acha
samba,
que a gente tem, né, um macaquinho de estimação, né?
Pô, eu queria ter um macaquinho de estimação.
Mas a gente também tem umas ideias errôneas, né, de outros países. É aquilo, sim, que eu falei. Sim. Você conhecer pela televisão é uma coisa, você viajar pra conhecer o país é outra, e você viver nesse país é outra, completamente diferente, entendeu? Então, não tem como, vai existir sempre isso, e a gente tem que ter paciência pra poder desmistificar tudo isso, mas que é engraçado ouvir, entendeu? Por exemplo, alguém tentar falar espanhol com você, e você fala, não, a gente não fala espanhol no Brasil, né?
É, a capital do Brasil não é Buenos Aires.
Sim, eu já ouvi essa mais de uma vez também, infelizmente.
Seguindo aqui com o e-mail dele, então, ele fala que quando ele viajava pro Brasil, era a mesma coisa. Eram várias pessoas perguntando pra ele, tipo, um monte de perguntas totalmente embaçadas, no qual a mídia mostrava, perguntando se eu via animais selvagens no meu quintal, se tinha carro, ou se as ruas eram afastadas aqui, né, se existia tecnologia. Afastadas não, asfaltadas.
Asfaltadas.
As ruas não eram afastadas. Entre outras coisas, as pessoas tinham a visão que eu estava morando no meio da savana e todo mundo aqui morria de fome. Fico muito preocupado por ter essa visão distorcida que as pessoas têm de outros povos, que não é algo isolado. Cara, é o que a gente estava falando, é bem desse jeito. A gente não tem a vivência daí para saber como é que é, né? Os assuntos comentados no cast...
E o que passa na mídia é uma coisa, né?
Sim, então... aqui, quem vê mídia, você vai achar que o Brasil é só crime o tempo inteiro, né?
E corrupção.
Sim, né?
E não é?
Cara, nem tanto, né?
Tem carnaval também.
Tem carnaval, tem...
Sim. Né? Ah, sim, futebol, tem carnaval, tinha esquecido. Né? Tem futebol também, tem futebol, tinha esquecido disso, sabe? Desculpa.
Então, os assuntos comentados no cast agregam bastante, vários assuntos muito legais. Estou ansioso pelas continuações, ainda tem bastante coisa que dá pra explorar. Ficarei aguardando pelas novidades que estão por vir. E Jorge, já estou cumprindo minha parte do desafio. Quando chegar nos episódios da Nami, te digo o que achei e se irei continuar a ver. Eu acho que ele está falando de One Piece, né? Eu não sei o que é isso.
Isso, a Nami é uma personagem de One Piece.
Ah, tá.
Então. Olha, eu não assisto One Piece, mas eu sabia, que feio. Tô brincando.
Então, eu não assisto. É que eu não
Eu também não.
Eu não sei, não.
Eu também não.
Quando você
eu leio o mangá.
Então, quando você tiver terminado de ver a primeira temporada de Black Mirror, e se possível o especial de Natal, me diga a sua opinião sobre a série e se irá partir para a segunda temporada ou dropar de ver. Porra, Jorge, você não assistiu Black Mirror também, cara?
Black Mirror é bom.
É foda, cara, assista.
Eu não assisti também, desculpa aí.
Eu também bom, não assisti Black Mirror.
Pra quem gosta, pra quem gosta de tecnologia, pra quem gosta de... Eu falei, porra, Jorge, porque o Jorge sempre dropa as coisas no meio do caminho, né? Mas assista, mas é legal pra caramba.
Eu sou das pessoas do drop, do dropout também. Se não gruda, se não pega, não pega.
É assim, é que o Black Mirror é legal porque você não é uma série não é uma série que tem continuidade. Você pode assistir episódio por episódio que não vai fazer diferença. São histórias fechadas, né?
Uhum.
Então é isso que é legal.
Sim, porque, sim. Né? Eu li críticas sobre Black Mirror e tava falando que inclusive chegaram a comparar com alguns episódios que tinham de um seriado há mil anos atrás, chamado Twilight Zone.
É, Além da Imaginação.
Além da Imaginação no Brasil,
uhum.
né?
Uhum.
E sim, pode se comparar, porque tem alguns episódios são até inspirados. Pelo menos que tem um episódio lá que é inspirado
na Twilight Zone.
É, tem um episódio que é inspirado em um episódio da Twilight Zone, né?
É, pessoal, só que aí eu digo em minha defesa que o grande responsável por eu ter dropado facilmente Black Mirror foi aquele primeiro fucking episódio onde o cara teve que traçar uma porca. Desculpa, isso daí eu achei, além de nojento, repulsivo. Não quis mais assistir a porra da série, mas enfim, pau no gato.
Mas e por fim, não, só pra não deixar passar, né, que o Anime Sphere vai estar mais uma vez cobrindo o Anime Friends, a 17ª edição do Anime Friends, como imprensa. Quem puder ir lá, né, e quem puder ir e
parabéns.
Achar... encontrar a gente lá, por favor, vai lá, tira uma foto com a gente.
Eu não vou porque é muito longe, cara. É muito longe, não vai dar pra ir, não, cara.
É, eu acredito que eu também não vou poder ir, mas... Leva a minha, leva uma minha também.
a gente fica com uma fotinha, ó, Artemis e Daviera.
Sim.
Aquela é muito plaquinha. Longe, não vai dar pra ir.
Nada.
Muita gente, não rola.
Fica escrevendo, a gente cola a foto de vocês.
É.
Beleza,
o Dan já vive no Anime Friends direto lá, é só ele sair na loja da esquina ali.
É.
Pois é, vai lá na lojinha na Jump. 24
horas por dia no Dan.
Né?
É, cara, aqui é Anime Friends 365 dias por ano, cara. Puta, é foda aqui.
E ano que vem vai ser 366 porque é bissexto,
né? Ô, Jesus! E encerrando aqui, vamos só pra quem quiser mandar e-mail pra gente, né? E se possível, mande bastante e-mail. Enche essa caixa de e-mail, pô. A gente precisa de
feedback. Enche a caixa de e-mails com e-mails legais, tá?
Sim,
não adianta,
né?
Só falar oi.
Se tiver críticas, mande críticas positivas, negativas também, a gente só não vai ler, mas tudo bem. Pode mandar. Pra quem quiser mandar, segue lá, é contato@animesphere.com.br. E como o Jorge fala, pra quem quiser, quem vive ainda nos 140 caracteres, segue lá no Twitter ou quiser mandar alguma coisa pra gente. O Twitter é ff_animesphere. Só seguir a gente lá, quem quiser entrar em contato, tem todas as nossas redes lá também. E pra quem é um pouquinho mais antigo e ainda sobrevive ao Facebook, né? Porque tá quase extinto, espero eu que extinga logo. É só procurar a gente lá por animesphere.podcast. Que se também se quiser, é só conversar com a gente lá que a gente responde à vontade. O Jorge que é responsável mais por essa parte. Mas encerrando, por enquanto a gente encerra por aqui. Fica pros próximos, né? Obrigado a todo mundo que enviou, todo mundo que só é os ouvintes fantasmas aí, os ouvintes ninjas, né? Mande mais
e-mail. Os ouvintes ninjas, vários ouvintes ninjas.
Mande e-mail pra gente que a gente vai gostar, né? Se só quiser falar um oi também.
Queremos te conhecer.
Né? Ah, e não esquecendo, quem quiser também, quem tá curtindo o Telegram, a gente tem um grupo lá, cara, é só, deixa o número lá, a gente adiciona, né, é só entrar em contato com a gente. Eu acho que tem o...
Exato.
Acho que se entrar direto no Telegram, vai estar na postagem do... Na postagem do desse cast vai estar lá, é só você clicar no link do Telegram, aí você entra no nosso grupo. Quem tiver afim, né?
entra na página que tem lá o link pro Telegram.
É, sim. Eu peço desculpa, né? Peço desculpa pelas minhas gaguejadas, é a minha primeira vez como host aqui. Não sei se fui muito bem. Vou tentar melhorar pra próxima. E enquanto isso, demais. Obrigado a todo mundo, um grande abraço, né? E até mais, cara.
Valeu, galera. E continue mandando feedbacks pra gente, que a gente gosta de receber os feedbacks.
Sim, sim.
Continue feedback mandando.
Importante. Nos alimenta. Tem mais feedbacks.
O meu ego precisa de alimento.
De todos nós. Continuem nos apoiando, continuem nos ouvindo. Falem conosco por todos os meios possíveis e imaginários. Estamos abertos a sugestões e críticas, como já foi dito. Agora que temos esse Animesphere 2.0, espero que vocês gostem do que está por vir. Até mais.
E só salientando mais uma vez, obrigado a vocês três por estar aqui, cara. Vocês três estão fazendo mudar isso aqui.
Tamo junto.
Afinal, estamos aqui pra bagunçar as coisas, né? Tava muito calmo isso aqui.
Eu também acho.
E...
Tava faltando pra sódia.
Vai lá, até mais, galera. Falou pra todo mundo.
Tá bom, tchau, galera.
Tchau, tchau.
Até mais.